Fala galera, beleza? Está começando a edição número 9 do Kickoff Cast. Eu sou Caio César e estou aqui acompanhado dos meus amigos Alex Porto e Renato Falcão e também da minha amiga Tawane Rodrigues para a gente trazer aqui o nosso mock draft desse ano de 2021. Sim, finalmente chegou, né, a última edição do nosso programa antes do NFL Draft 2021. Nessa edição mais do que especial com o Mock Draft da Kickoff Brasil. Já vou adiantar aqui, né, porque essa tende a ser uma edição um pouco longa, a gente vai tentar fazer ali dentro da nossa média, mas se passar um pouquinho a gente já pede desculpas desde já, né, porque aí é um Mock Draft da primeira rodada inteira, né, 32 escolhas com explicação, não é de maneira sucinta, mas sim uma explicação para vocês entenderem o porquê cada escolha foi feita. E eu vou começar agora por ordem alfabética. Alex, meu querido, seja bem-vindo a mais uma edição. Finalmente chegou o nosso mock draft. E eu queria saber se você está pronto para ver 5 QBs saírem no top 10 e ver o Philadelphia Eagles selecionar Kyle Trask na 12.
Não estou preparado para este momento. Mas para o mock draft estou sim. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Tô muito animado, é muito legal fazer o mock quando, né, são outras pessoas como GM, né, em vez de ficar fazendo um site aí que a gente faz o dia inteiro para ver se passa ansiedade aí do draft. Então, muito animado, vamos com tudo.
Eu admito para você que eu fiquei assustado quando vi um post daquela página, né, Pick 6, no Instagram, e tinham lá as necessidades de cada time, e aí eles colocaram necessidade de Filadélfia, QB, foi logo a primeira. Eu olhei assim... Sério, bicho? Sério? Mas, né?
Provavelmente foi o Ryan Wilson fazendo esse mock.
Rapaz, eu não duvido.
Famoso.
Não duvido. Então, Renato, meu querido, você que já se pronunciou aqui, seja bem-vindo a mais uma edição. Queria saber se você tá pronto pra ver o Pittsburgh Steelers selecionar um running back ou um edge ali na 24.
Olha, se for um running back eu fico tranquilo, mas se for um edge eu vou dar raid e vou sair do podcast. aviso logo.
Ok, né? Tá avisado. Então, tal, minha querida. Você também seja bem-vinda. Boa noite, costume, né? Mas que seja bem-vinda. Queria saber se você tá pronta, deixa eu ver aqui, né, se espera que os Patriots subam da 15 para o top 10 para pegar algum QB, ou fiquem na 15 mesmo para pegar o BPA, mas você tá pronta para ver o Belichick dando trade down e acumulando 200 mil escolhas ali de segunda para baixo?
Boa noite. Aí, boa noite, Alex. Nossa, Rafa, de onde eu tirei Rafa?
Tirou do podcast do Edelman.
É, nosso querido Big Ben Elite, né?
Hoje Big Ben Agiota.
Hoje tá de Big Ben Agiota.
É, eu tô sério hoje, hoje é Agiota.
Hoje a parada é séria, hoje é dia de business, né?
Hoje é dia de business, only business.
É bem isso mesmo que os Patriots vai fazer. Vai dar trade down e vai pegar algum linebacker da JUCO na segunda rodada.
Beleza, então vamos ver, né, a partir de quinta-feira aí o que vai acontecer. Lembrando que a gente vai ter transmissão da Kickoff Radio, né, do NFL Draft 2021. Todas as rodadas, pelo menos até ali a quinta, sexta, a gente garante. Depois, não sei. Mas pelo menos as principais a gente com certeza vai estar no ar, né, para trazer para vocês aí em primeira mão os comentários sobre as escolhas que forem sendo feitas. E vamos partir para o nosso mock draft. Vamos começar aqui, né, lembrando que a gente separou uma sequência aleatória aí de times, né, para cada um dos nossos integrantes aqui. Eu serei apenas o apresentador do mock draft, né, e aí o Alex, o Renato e a Tal estarão fazendo as escolhas aqui no nosso podcast. Então, né, sem mais delongas, vamos iniciar aqui os trabalhos do Mock Draft 2021 da Kickoff Brasil e vamos começar a brincadeira. Com a primeira escolha geral no Mock Draft da Kickoff Brasil 2021, o Jacksonville Jaguars seleciona Trevor Lawrence, quarterback de Clemson. Tal, minha querida, ele ficou com você, no caso a equipe do Jacksonville Jaguars ficou com você, Então, por que essa escolha no-brainer pelo Trevor Lawrence aqui na primeira escolha geral do nosso mock draft?
Assim, que surpresa, né, que o Trevor Lawrence é a escolha número um. Mas é aquilo que a gente sempre falou, o Jaguars tá numa reconstrução, né, tá num rebuild, e tem aí nas mãos a chance de ter o melhor QB saindo do college desde o Andrew Luck. Também acho que a galera tá cansada de escutar isso, mas é verdade. É um prospecto pronto, que tem grandes expectativas em cima dele e que pode ser a primeira e fundamental, que vai ser, né? A primeira e a fundamental peça desse rebuild dos Jaguars. Ainda teve gente que, no começo desse processo todo, que achou que não, que eles iam apostar no Gardner Minshew. Mas não tem como. O Trevor Lawrence não é um jogador que você deixa passar tendo a primeira escolha. Não, não existe isso. Então, é a primeira escolha. É a escolha que todo mundo espera que vá acontecer. E que com certeza vai acontecer. Salvo uma merda muito grande, essa vai ser a escolha.
Catástrofe, né? Acontecendo quinta-feira.
Se o Trevor Lawrence não for a primeira escolha, eu acho que vai dar uma grande bagunçada no draft. Mas eu tenho segurança de que essa vai ser, sim, a escolha dos Jaguars.
Não, se o Lawrence não sair na primeira, vai virar aquele meme da Turma da Mônica, né? Todo mundo gritando com a mão na cabeça o que é que tá acontecendo, porque, né, vai ser uma insanidade sem tamanho. Então, não vamos perder tempo, vamos partir logo para a próxima escolha. Com a segunda escolha geral no Mock Draft da Kickoff Brasil, o New York Jets seleciona Zach Wilson, quarterback de BYU. Renato, essa ficou contigo. Por que Zach Wilson saindo para os Jets?
Olha, apesar do Zach Wilson ser um QB pouco provado e pouco testado, os Jets já demonstraram muito interesse nele. Já saiu notícia que o Zach Wilson ligou para o Mark Sanchez, ligou para outros ex-QBs do Jets para perguntar como é que é a organização. Então, essa pick para mim já está parecendo um lock. E o Zach Wilson consegue esticar a jogada, consegue mandar a bola no fundo do campo, tem um braço para isso, consegue ser evasivo de sacks. E agora o Jets constrói em volta do seu QB novo por mais quantos anos der aí. E é isso, Caio. Acho que é uma pick muito segura e eu tenho quase certeza que o Jets vai fazer isso.
Ok, então vamos continuar aqui, porque como a gente já tinha avisado, as duas primeiras escolhas, né, todo mundo já saberia quais seriam. Vamos agora efetivamente começar o mock draft a partir da terceira escolha geral. Com a terceira escolha geral no mock draft de 2021 da Kickoff Brasil, o San Francisco 49ers, via Miami, via Houston, seleciona Justin Fields, quarterback de Ohio State. Alex, meu querido!
Boa.
Justin Fields saindo na terceira, hein, jovem?
Ué, pra mim, assim, não tem como não ser o Justin Fields, sabe? Não é necessariamente o que eu acho que vai acontecer. Minha aposta, inclusive, é o Trey Lance. Mas eu, como general manager dos 49ers, não deixaria o Justin Fields passar de forma alguma. Pra mim, né, do que eu vi do Justin Fields todos esses anos, o debate, para mim, é entre ele e o Trevor Lawrence, né? Claro que eu prefiro o Trevor Lawrence, ele deveria, sim, ser a primeira escolha geral, mas o Justin Fields é o QB2, sabe? Eu não acho que ele fez nada que me provasse o contrário e nenhum dos outros quarterbacks fez o suficiente para passar ele, sabe? Eu acho que se ele tivesse jogado o primeiro ano dele no college football, né, que ele ficou lá em Georgia, né, eu acho que ele estaria sendo muito mais comparado ao Trevor Lawrence do que é, né? Não entendo por que ele não é o QB2. E aqui, para mim, é isso. O teto incrível do Justin Fields também, eu acho que o piso, né? O ataque que ele roda em Ohio State já é dos mais complicados. E ele, na mão do Kyle Shanahan, para mim, né? É isso, sabe? Não tem como deixar passar um cara desse aqui.
Ok. Então, dando prosseguimento. Com a quarta e tão cobiçada escolha geral do Mock Draft da Kickoff Brasil de 2021, o Atlanta Falcons seleciona Kyle Pitts, tight end de Flórida. E aí, Renato, Kyle Pitts saindo na 4 pro Atlanta, esse ataque vai ficar cabuloso.
É, olha, pra mim o Matt Ryan ainda tem gasolina no tanque, ainda consegue entregar bons resultados, consegue entregar um bom jogo, e então você vai pela escolha onde você dá mais armas pra ele ser ainda mais prolífico. Então você no seu ataque vai ter o Julio Jones, o Calvin Ridley e agora o Kyle Pitts. Tem tudo para dar certo. Você tá numa divisão onde existem boas defesas, tem a incrível defesa do Bucks, tem a incrível defesa... É uma boa defesa de Carolina e uma boa defesa também do Saints. Então, quanto mais armas você tiver, mais chances você tem de ganhar esses jogos de divisão e mais chances assim você tem de ir para os playoffs. Então, o Kyle Pitts, além de ser o melhor tight end da classe por uma margem extremamente longa, pode ser considerado um dos melhores recebedores da classe. Então, eu acho que essa pick é bem, bem segura também e eu acho que tem tudo para ser ela também na quinta-feira.
Ok. Então, se não vir troca na quinta, Kyle Pitts saindo na 4 para o Atlanta Falcons. Então, vamos continuar aqui. Com a quinta escolha geral no mock draft da Kickoff Brasil de 2021, o Cincinnati Bengals seleciona Penei Sewell, offensive tackle de Oregon. Alex, Sewell saindo na quinta para Cincinnati, proteção para o Joe Burrow.
Exatamente. Eu, como fã de futebol americano, ao mesmo tempo que eu amaria, né, o Joe Burrow junto com o Ja'Marr Chase reunidos aí de novo nos Bengals, eu acho que eu gostaria mais ainda que o Joe Burrow pudesse jogar todos os jogos tranquilo, sem se preocupar, sabe? E, né, não ter uma lesão igual a que ele teve esse ano. Claro que só o Penei Sewell não vai consertar a linha do Cincinnati Bengals, mas o left tackle ali, ele é um prospecto, né, um talento generacional, e ter essa segurança aí do lado cego do quarterback é muito importante. Penei Sewell, que é um cara pronto, né, tanto com piso como teto grandes, né, um cara que é bom protegendo o passe, é bom no jogo corrido, né, você vê assim, um cara desse tamanho não devia se mexer desse jeito, é um cara já inteligente. Então, para mim é que, caso, né, o Penei Sewell saia na quarta escolha ali na quinta-feira, eu acho que os Bengals poderiam ir de Ja'Marr Chase, mas ele estando disponível, eles, né, têm que correr lá pro pódio com o nome dele. Não, eles podem pegar wide receivers aí em outros rounds, mas o Penei Sewell é um cara que você também não pode deixar passar.
Então, Burrow com seguro de vida, né, com a escolha aí do Penei Sewell na quinta. Com a sexta escolha geral no mock draft da Kickoff Brasil em 2021, o Miami Dolphins, via Philadelphia Eagles, seleciona Ja'Marr Chase, wide receiver de LSU. Tal, recebedor para o Tua Tagovailoa.
Sim, precisa de armas, né? Embora o Tua tenha aí algumas poucas armas, né, no ataque de Miami, nenhuma do calibre do Chase. O Chase é o melhor receiver de uma classe que é muito boa. Foi muito prolífico em LSU jogando com o Joe Burrow. E assim, tem boa route running, ele é um cara que é bom em bolas contestadas, é uma ameaça no fundo do campo. É um fit que Miami precisa, assim, é perfeito para Miami, para, né, melhorar as armas do Tua, já que ainda tem o Devonta Parker lá, mas não é assim o Ja'Marr Chase, o cara que chega para jogar e elevar um pouco a qualidade do ataque de Miami.
Então, o primeiro reforço aí pro ataque de Miami, né, Ja'Marr Chase, wide receiver de LSU. Então, vamos para a próxima escolha. Com a sétima escolha geral no mock draft de 2021 da Kickoff Brasil, o Detroit Lions seleciona Jalen Waddle, não sei a pronúncia, ainda aprenderei daqui para a temporada. Wide receiver de Alabama. Renato, arma para o Jared Goff, wide receiver 1 para o Jared Goff, né? O que é que você tem para dizer dessa escolha aqui?
Olha, o Jared Goff entrou lá agora, vai precisar de armas para conseguir mover as correntes. Fiquei muito em dúvida nessa pique, mas você precisa dar para o seu novo QB, que é o Goff, o máximo de armas possíveis, porque além de ele ser um QB que, vamos dizer, um pouco limitado, era muito favorecido pelo sistema do McVay, agora em Detroit vai enfrentar um desafio ainda maior, que é não ter a estabilidade que era no Rams. Então, eu prefiro dar um wide receiver confiável, um wide receiver muito rápido, muito técnico, que consegue esticar o campo e pro Goff conseguir soltar o braço e avançar e conseguir fazer touchdowns.
Beleza. Então, vamos prosseguindo aqui. Vamos para a próxima escolha. Com a 8ª escolha geral no Mock Draft da Kickoff Brasil em 2021, o Carolina Panthers seleciona Rashawn Slater, offensive tackle de Northwestern. E aí, Alex? Saindo offensive tackle para Sam Darnold, para Teddy Bridgewater, o que falar aqui?
Exatamente. O Carolina Panthers precisa aí de melhorar a linha ofensiva, né? E né, com uma escolha alta aqui, confesso que meu coração doeu de não poder pegar, claro que eu podia, né? Pegar o Trey Lance aqui, que era uma das coisas que eu mais queria que acontecesse nesse draft, mas aí Carolina trocou, né, pelo Sam Darnold, e assim, eu né, não consigo entender se eles pegarem outro quarterback, sabe, depois de fazer essa troca, então que, né, a gente já comentou no podcast, eu não gosto dela, mas então pego aqui o Rashawn Slater, que, né, muita gente até debate que com o Benny Seals, se ele seria o offensive tackle 1, é um cara que é mais versátil, pode acabar jogando de guard se os Panthers precisarem também, mas aí, né, com uma escolha premium aqui, 8ª escolha geral, pegar uma posição de valor, né, da linha ofensiva, e aí o Rashawn Slater eu acho que é uma pique, né, boa aqui pelo Carolina Panthers, acho inclusive que ela tem muitas chances de acontecer na quinta-feira.
Beleza, beleza, então vamos prosseguir aqui mais um pouquinho. Com a 9ª escolha geral no Mock Draft da Kickoff Brasil em 2021, o Denver Broncos seleciona Micah Parsons, linebacker de Penn State. E aí, tal, Micah Parsons saindo na 9 para o Denver Broncos.
Confesso que queria que saísse na 15 para os Patriots, eu podia até ter deixado passar e pegado o Surtain, mas nesse caso, eu acho que os Broncos tinham a possibilidade de ir de quarterback, se fosse o Justin Fields. Como o Justin Fields já saiu nesse mock, eu não acho que os Broncos vai pegar um Trey Lance, que é um cara que não tá pronto, pra disputar posição com outro cara que também não vai ajudar em nada na evolução dele, que é o Drew Lock. E aí foi mais a questão de BPO mesmo, né? De BPA, desculpa. E porque não existe um linebacker. Existe, na verdade, né? Um Von Miller nos Broncos, e você tem uma dupla de linebackers, Von Miller e Micah Parsons, é uma puta dupla de linebackers, né, um respeito muito grande por eles dois. Então, eu acho que é a escolha que Denver deve fazer, já que poderia pegar um cornerback também, era até uma das minhas escolhas que eu passei pra você, mas eu acho que vale mais pegar o Micah Parsons pelo valor dele também, né. Pelo atleta que ele é, o cara elite, que vai chegar e vai impactar ainda mais, né, esse bom corpo de linebacker que tem os Broncos. E não acho que eles vão desperdiçar a pique com um quarterback que não chegue para colocar o Drew Lock imediatamente no banco.
Sendo assim, vamos para a próxima escolha. Com a 10ª escolha geral no Mock Draft da Kickoff Brasil em 2021, o Dallas Cowboys seleciona Patrick Surtain II, cornerback de Alabama. Alex, depois dessa trollada que a Giovanna fez de te colocar para selecionar aqui para o Dallas Cowboys, eu queria que você me explicasse o porquê do Surtain indo para Dallas.
Apesar da Giovanna me colocar aqui para escolher para o rival, claro que, né, eu ia fazer uma escolha que eu acho que faz bastante sentido. O Patrick Surtain é, para muitos aí, o melhor cornerback da classe, é um cara que já chega bem pronto, E Dallas precisa, né, de ajuda nessa secundária. Tem que, né, o ataque já é muito bom, principalmente agora com a volta do Dak. E aqui eu acho que é um talento que casa muito com o valor da escolha, né, um cornerback. O Surtain é um cara que eu gosto e que acho que já chegaria, né, plug and play, chegar para ajudar a secundária de Dallas na semana 1 e, né, subir o nível aí da unidade que, né, realmente passou vergonha na última temporada.
Então vamos prosseguir agora sem trollada, né, para a próxima escolha. Com a 11ª escolha geral do Mock Draft da Kickoff Brasil em 2021, o New York Football Giants seleciona Kyuri Pay, Edge de Michigan. Renato, foi tua segunda escolha aqui porque a tua primeira já saiu, né?
É. Eu, na primeira opção, tinha ido de Rashawn Slater. Achei que ele podia chegar até o Giants, então eu tinha escolhido ele porque eu acho que protegia o Daniel Jones, que também é um QB ainda a ser decifrado, e que tá na linha de fogo, tá, tem que se provar esse ano. Era muito importante proteger ele, mas como ele foi brilhantemente pego pelo Panthers, eu vou de Kyuri Pay, porque para mim é o Edge 1 da classe, e ele é oposto ao Leonard Williams, vai causar problemas. Ele é um cara que pode aprender muito também com o coordenador defensivo do Giants. Então, a defesa do Giants com o Blake Martinez, com o Leonard Williams, com o Dexter Lawrence, com todas essas peças, pode ser muito prolífico e pode... pode dar problema e pode também arriscar um playoffs, caso consiga segurar as pontas. O ataque tá bem montado. Então, acho que investir na defesa é um bom caminho.
Boa. Então, vamos prosseguir aqui para a próxima escolha. Com a 12ª escolha geral do Mock Draft da Kickoff Brasil em 2021, o Philadelphia Eagles, via Miami, via São Francisco, seleciona Mac Jones, quarterback...
Ah, vocês estão brincando com a minha cara!
Ah, diretamente do WhatsApp pediram para fazer isso. Eu não vou dizer que foi a tal porque ela acabou de se entregar aqui.
Pô, eu ia comentar sério. Eu ia falar assim, porque como eu sei que o Jalen Hurts vai parar no New England Patriots...
Ah, não, meu bicho.
Não, fala a verdade aí.
Isso é uma galera ruim, né? Mas agora falando sério, né? Com a 12ª escolha geral do Mock Draft da Kickoff Brasil em 2021, o Philadelphia Eagles seleciona J.C. Horn, cornerback de South Carolina.
Muito obrigado, fico mais feliz.
Pronto, sem trollar o Alex agora, por favor, o porquê do Horn aqui sendo escolhido na 12ª.
Então, os Eagles são um time que precisa de muita coisa, mas quarterback não é uma necessidade dos Eagles. Eu acho que o Jalen Hurts vai ter o espaço dele para evoluir, para jogar, ele mostrou boas coisas no pouco que jogou ano passado, então não acho que seja quarterback aqui na escolha. A minha escolha para os Eagles sairia antes de qualquer forma, então que seria o Rashawn Slater. Mas o J.C. Horn, pra mim, ele é o cara com o maior teto, assim, dos cornerbacks tops da classe. Eu não estava, né, no programa de cornerback, estava voltando na VTube. Mas ele é um cara, assim, completo, vai chegar pra impactar aí a secundária dos Eagles, que foi um problema no ano passado, né? Que não tem um cara com talento que tem o Horn. E, assim, eu, sinceramente, gostaria do Horn mais do que do Surtain. Eu acho que o Horn consegue entregar mais pro Eagles, assim, do que o Surtain. E o Surtain já saiu, né? O Patrick Surtain, the second. Então, atendendo ao pedido do meu amigo Alex, J.C. Horn vai para os Eagles.
Beleza, então vamos dar prosseguimento aqui no nosso mock. Com a 13ª escolha geral no Mock Draft da Kickoff Brasil em 2021, o Los Angeles Chargers seleciona Devonta Smith, wide receiver de Alabama. Então, Renato...
Ô, louco.
Devonta...
Eu achei...
Ô, louco.
Cara,
Justin Herbert está sorrindo nesse momento.
Olha, quando a NFL Network lançou o mock e o Chargers pegava o Devonta Smith, eu me apaixonei. Cara... Ia ser irado o Keenan Allen, o Mike Williams e o Devonta Smith de opção de arma pro Justin Herbert. Eu acho que o Herbert tá protegido, só pegar um tackle na segunda rodada ou na terceira, porque o Filer, que é o tackle que eles contrataram, joga de guarda, não tem problema para ele. Mas pegar o Devonta Smith ia ser muito bom, porque... Pra mim, uma divisão onde você tem o Mahomes, você tem que fazer mais pontos que ele. A sua defesa tenta segurar, mas você com certeza vai ter que fazer mais pontos que ele. Então, é crucial que o Chargers consiga um jogador dinâmico, um jogador incrível que é o Devonta Smith, que apesar de falarem do peso dele, eu acho que isso não vai importar tanto. Ele vai conseguir trazer o jogo dele pra NFL e vai conseguir ser muito prolífico junto com o Herbert. Eu adorei essa escolha. Muito obrigado.
E nada para o final do nosso podcast, né? Nossa última edição, que trouxe justamente...
Exatamente isso.
Esse bendito mock. Então vamos dar prosseguimento aqui. Com a 14ª escolha geral no Mock Draft da Kickoff Brasil em 2021, o Minnesota Vikings seleciona Christian Darrisaw, offensive tackle de Virginia Tech. Alex... Reforço para a OL ali para o menino Kirk Cousins.
Exato, né? Os torcedores de Minnesota aí que vivem reclamando, falando que o Vikings precisa dar uma linha ofensiva por Kirk Cousins. E me aproveitando que os Chargers não selecionaram ele, eu pego aqui o Christian Darrisaw para poder ele proteger o Captain Kirk. E, né, eu acho que é o que o time de fato precisa melhorar para, né, tentar aí dar o próximo passo. Tentar, por algum milagre, aí, roubar a divisão dos Packers, né? Tentar fazer algum barulho. Eu acho que eles precisam reforçar a linha ofensiva para começar esse processo. E o Christian Darrisaw também é um ótimo talento aqui, né? De offensive tackle, essa é uma boa classe. E, bom, acho que, né, é uma escolha que faz sentido e que é muito boa aqui para Minnesota.
Então, vamos dar prosseguimento aqui no nosso Mock Draft. Com a 15ª escolha geral no Mock Draft da Kickoff Brasil em 2021, o New England Patriots seleciona Trey Lance, quarterback de North Dakota State. Tal, sem clubismo nenhum, Trey Lance caiu para a 15ª e a gente pegou.
Deixa eu curtir esse momento. Deixa eu curtir esse momento.
Eu vou processar a NFL se isso acontecer.
Assim, cara... Não tem nem o que comentar muito, assim. Quando a gente falou de quarterback aqui nos programas anteriores, eu falei que eu acho que o Trey Lance é um Cam Newton, né? Um projeto de Cam Newton. E eu sou muito fã do Cam Newton. E, assim, ter o Trey Lance um ano no banco aprendendo com o Cam Newton ia ser, assim, sensacional. O cara tem um teto absurdo. É ótimo correndo com a bola, teve uma interceptação, acho que foi uma interceptação na carreira do college. Os Patriots têm outros buracos para tampar, principalmente de recebedor, mas a gente fez, aí fomos às compras na free agents, então a gente tem dois tight ends bons, temos o Nelson Agholor, mesmo perdendo o Julian Edelman, eu acho que a escolha mais segura seria o Trey Lance, porque é o futuro da franquia, né? Pensar num futuro pós-Tom Brady, um futuro vitorioso pós-Tom Brady. E não poderia ficar mais feliz com a escolha dos Patriots, caso ocorra que seja o Trey Lance.
Então, sem clubismo nenhum, Trey Lance saindo para o New England Patriots. Muito obrigado para quem deixou chegar até aqui, né? Então, vamos dar prosseguimento para o nosso Mock Draft, para aqui encerrar a primeira metade do Mock Draft.
Caio, peraí. Gente... Antes de passar para a próxima escolha, eu só preciso falar uma coisa. Por favor,
Deus. Se for sobre futebol.
Não, eu não tô nem vendo. Por favor, Deus, faça acontecer. Faça o Trey Lance cair para a 15ª escolha, por favor.
Amém. Amém. Estamos aqui pedindo por isso. quinta-feira veremos se vai acontecer, mas estamos aqui solicitando tamanha graça. Então, vamos dar prosseguimento aqui, né, para a gente fechar essa primeira metade, respirar um pouquinho, para poder partir para a continuação do nosso mock. Com a 16ª escolha geral no Mock Draft da Kickoff Brasil de 2021, o Arizona Cardinals seleciona Caleb Farley, cornerback de Virginia Tech. E aí, quem foi que ficou com a 16? Foi o Alex. Então, Alex, meu querido, por que saindo um corner aqui para Arizona na 16ª?
Bom, eu acho que, né, com a saída do Patrick Peterson vira aí então uma necessidade para Arizona. E eu, pessoalmente, sou apaixonado pelo Caleb Farley, né? Para mim, é o, né, essa escolha aqui depende, claro, das lesões, né? Que eu cansei de falar isso no mock draft dos cornerbacks. Mas se ele tiver ok 100% com as lesões, é inclusive o cornerback que eu mais gosto dessa classe, né? Eu acho que ele tem o maior teto, é um cara rápido, é um cara que tem faro de bola, que é uma coisa que eu gosto, é um cara que marca excelente no homem a homem, né? Marca qualquer tipo de recebedor. Então, acho que é uma escolha que faz muito sentido. Ele acaba caindo um pouco aqui, né, por esse medo das lesões, mas Caleb Farley aqui é com certeza um talento que eu pegaria aqui na 16ª escolha. E, bom, chega para reforçar aí também no dia 1 para o Arizona, né? Vai melhorar a unidade de cara. Eu sou fã dele.
Então, minha gente, chegamos na metade do mock, né? Até agora, 16 escolhas aconteceram. E aí eu vou dar um tempinho para vocês comentarem o que foi de sair de surpresa aqui, não é? o que foi para vocês a principal escolha. Um comentário breve, né, sobre o que aconteceu até agora aqui no nosso mock. E aí, Alex, começa por tu.
Olha, acho que, né, além do Trey Lance caindo para a 15ª escolha, se Deus
repete,
quiser, não vai acontecer.
Repete isso, por favor.
O Trey Lance caindo para a 15ª escolha. É, eu acho que o Devonta Smith, né, nos Chargers, que... Apesar de eu ver sentido, eu gostaria, se eu fosse o GM, eu teria pegado o Darisol ou às vezes até o Vera Tucker ali para ajudar a proteger o bem precioso, né, que é o Justin Herbert. E para mim foram as duas maiores surpresas aí.
Eu gosto dessa escolha dos Chargers, eu gosto. Eu tava escutando, né, o programa, enquanto eu voltava na VTube, o último programa, né, que vocês comentaram o mock que saiu no site da NFL. Eu fiquei surpresa, mas aí, parando pra analisar, é tipo um ataque muito, muito sem buraco, né? Muito bom. Os recebedores são muito bons. E eu acho que faz sentido, sim. Porque eu não vejo o Herbert tão desprotegido pra você pegar um OT aqui, sendo que você pode pegar na segunda rodada. E aí acaba sendo a questão do melhor jogador disponível, né? E é só o Devonta Smith, só isso.
Não é nem deixar desprotegido, porque ó, já tem o Linsley, tem o Bulaga, tem o Filer. Então, tipo assim, três caras já estão ali que vão jogar bem. Então, sim, eu vi o Devonta Smith dando sopa ali. Falei assim, cara, imagina esse ataque onde você tem que se preocupar com o Keenan Allen, o Mike Williams e o Devonta Smith. Eu falei assim, cara, ia ser muito bom pra ser verdade. É, eu acho que ia ser um problema na divisão, que é uma divisão tecnicamente fraca na secundária, né?
É, assim...
Tem algumas ressalvas.
Se a gente for parar pra pensar, pra analisar a secundária dos Chiefs, por exemplo, teria muita dificuldade para esse ataque.
Sim,
é só ver que tiveram...
É, exatamente.
Tiveram dificuldade para parar o ataque dos Bucks. Então, seria muito interessante mesmo.
Sim, aí na segunda rodada você pode pegar mais um edge para fazer páreo com o Joey Bosa, ou você pega um outro tackle ou um guard, ver se o White Davis ainda tá dando mole. É, então, tipo assim, eu acho que foi uma pick muito boa, e se acontecer, cuidado. O Chargers pode estar alguns movimentos de ser um pouquinho mais competitivo e dar mais trabalho.
Mais alguma coisa para acrescentar ou a gente pode voltar para a correria aqui?
Acho absurdo o Trey Lance na 15, mas...
Quem na 15? Eu não escutei.
É o Mac Jones na 15.
Tá doido, rapaz. É o Mato Belichick. Ah, eu só queria pedir uma coisa, Caio. Não vamos falar de futebol nesse programa, por gentileza.
Nem pra dizer que o Mirassol tá ganhando do Palmeiras por 2-0 com um jogador a menos, inclusive.
O Palmeiras não tem sorte contra o Mirassol, né?
O Mirassol, pai do Palmeiras.
É, hein? Isso.
É, respeita o Mirassol de Dudu Batista, viu?
Ó, eu queria dizer que o meu time tá perdendo pro time horroroso do Corinthians, mas já tá com um a menos. E também meu time entrou pro time reserva. Se o time titular não é bom, imagina o reserva.
É difícil, né?
Né?
É difícil.
A média do time titular é 20 anos, a do reserva deve ser 15.
Botaram os pirraia do juvenil.
É, e assim, hashtag volta Soteldo. Nem foi, eu já tô com saudade.
Que fase, viu? Então, é isso aí. Vamos voltar pro mock draft depois dessa pausa aí, né? Pra respirar um pouquinho, pra analisar o que já saiu até agora. E vamos dar prosseguimento aqui no nosso mock draft. Com a 17ª escolha geral no mock draft da Kickoff Brasil em 2021, o Las Vegas Raiders seleciona Jeremiah Owusu-Koramoah, linebacker de Notre Dame. Renato, Koramoah saindo aqui na 17 para Las Vegas, por qual motivo, razão e circunstância?
Então, eu peguei o Koramoah porque ele é um cara que adiciona muita versatilidade e muita qualidade. É uma defesa do Raiders que precisa das duas coisas. É uma defesa muito fraca, que precisa de quantas peças conseguir para conseguir competir contra os times mais fortes. Então, é uma pick que eu acho que é muito boa para a organização. E, para mim, o Koramoah já chega no dia 1 e já começa como titular e jogando. E eu acho que pode fazer grandes coisas pelos Raiders.
Beleza, beleza. Então, vamos dar prosseguimento aqui no nosso mock draft. Tiveram algumas trocas aqui em off e que vão quebrar as pernas de quem tá fazendo a planilha, vulgo eu, mas, né, vida que segue, estamos aqui para isso. Com a 18ª escolha geral no mock draft da Kickoff Brasil em 2021, o Miami Dolphins seleciona Elijah Vera Tucker, guard de USC. Tal, essa troca foi feita de última hora aqui, literalmente segundos antes de eu anunciar, então eu queria que você explicasse quem ia sair e o porquê você trocou pro Vera Tucker.
Bela escolha, tá?
Assim, a primeira escolha que eu tinha colocado já tinha saído, que era o Jalen Waddle, mas de qualquer forma ele sairia antes, e não faria sentido com o Miami draftando o Jamar Chase. A segunda escolha seria o Zaven Collins, o linebacker de Tulsa. Mas o Vera Tucker tá disponível. Eu achei que ele não estaria disponível, por isso eu não coloquei nem nas opções. Mas com a Elijah Vera Tucker disponível, eu acho que, me desculpem os torcedores de Miami que queriam, né, de Harris saindo aqui, mas eu não acho que faça sentido você perder um prospecto como o Vera Tucker pra um running back que não é um Saquon Barkley da vida, sendo sincera. E assim, como guard, não tem ninguém nos Dolphins. Tem o Eric Flowers e o Jess Davis. Assim, não tem ninguém de impacto como é o Elijah Vera Tucker, como ele vai ajudar na proteção do Tua, que é uma das coisas que Miami precisa se atentar para não estragar o seu quarterback, que já teve problemas de lesão no college. Então, uma proteção extra aí com um prospecto do calibre do Elijah Vera Tucker para Miami, eu acho que é uma bela escolha, caso aconteça.
Ok, ok. Então, vamos prosseguir para a próxima escolha aqui. Com a 19ª escolha geral no mock draft da Kickoff Brasil em 2021, o Washington Football Team, pendente aí uma possível mudança de nome, seleciona Mac Jones, quarterback de Alabama. Agora sim o Mac Jones saindo de verdade. Uma troca que aconteceu alguns minutos atrás, né? Não era o Mac Jones que estava aqui na lista, mas eu queria que você explicasse, Alex, o porquê dele e quem é que estava para sair antes de você fazer essa troca aqui na 19ª.
Bom, eu, antes de mais nada, não é sacanagem, porque é meu rival, ok? Eu acho que o Mac Jones, né, tá com essa... né, essa uma opinião ruim a respeito dele, porque ele tá sendo especulado na terceira escolha geral. Mas o Mac Jones aqui numa 19ª escolha, eu acho que faz muito sentido, né? Ele é um quarterback que pode sim ser um bom starter na NFL. Claro, se cair num time que tem uma situação boa, né, com boas peças, não tem porquê. Ele já mostrou que fez isso em Alabama e ele pode fazer isso no nível profissional também. Eu acho que o valor aqui casa muito mais. E o Washington, querendo ou não, precisa de um quarterback, né? Ryan Fitzpatrick não é a resposta no longo prazo. Então, eu acho que faz sentido, sim, né? Ele sendo escolhido aqui mais para o final da primeira rodada. Quem eu tinha em mente, né, primeiro era o Jeremiah Osukoramoa, que o Renato pegou ali para os Raiders, que, né, eu acho que o Washington também precisa de um linebacker ali, mas eu acho que com o Mac Jones caindo esse tanto, eu acharia que seria um bom fit, sim, né? Ele, claro, chega para competir com o Fitzpatrick, né? Provavelmente o Fitzpatrick vai ganhar aí nesse primeiro ano, mas ele fica aí um ano aprendendo com ele, provavelmente, e tem aí o Mac Jones já pro ano seguinte.
Então tá explicado aí, Mac Jones saindo na 19ª. Para Washington, vamos para a próxima escolha. Com a 20ª escolha geral no mock draft da Kickoff Brasil de 2021, o Chicago Bears seleciona Rashad Bateman, wide receiver de Minnesota. Renato, ele não era a tua primeira opção, por que o Bateman indo para Chicago aqui nessa 20ª escolha geral?
Olha, eu tinha escolhido o Vera Tucker, como vocês podem ver, é um cara muito versátil, pode jogar tanto de guard como de tackle. Eu tinha escolhido para Chicago, porque Chicago, para melhorar o ataque, eu imagino que seria melhorar o jogo corrido para desafogar um pouco o Andy Dalton. Então, ele ia ser muito bom no jogo corrido, ele é um cara muito bom, tanto no passe também. Mas aí o Alex fez a gracinha aí de pegar o Vera Tucker, sem problema nenhum, não tô se ressentido. Mas eu pego o Bateman, Rashad Bateman de Minnesota, porque é para muitos o quarto wide receiver da classe, ou quinto, dependendo da sua visão. Para mim, ele é um cara que cria separação muito bem, e o Dalton precisa de quantas armas conseguir para mover as correntes e conseguir... não deixar os Chicago Bears cair numa berlinda de não ter armas, tá jogando para qualquer coisa. O Allen Robinson já tá jogando na tag, não era o que ele queria, mas então se ele sair ano que vem, você tem um Bateman para suprir essa necessidade diretamente. E é um dos melhores caras assim, que o Chicago pode ter, e eu acho que é uma pick muito boa para Chicago.
Ok, ok, então vamos para a próxima escolha. Com a 21ª escolha geral no mock draft da Kickoff Brasil em 2021, o Indianapolis Colts seleciona Jalen Phillips, edge de Miami. Alex, saindo mais um defensor aqui para Indianapolis, né, que já tem uma defesa muito boa, né, eu queria que você explicasse essa pick aqui.
Bom, minha primeira escolha era inclusive o Rashad Bateman, que aí o Renato pegou aí para Chicago, mas eu acho que o Jalen Phillips é um prospecto aqui também que casa, né, o talento casa tanto com a necessidade quanto com o valor, que ele é um cara que tem, né, uma interrogação a respeito das lesões, né, a gente falou disso no podcast, ele teve que aposentar e depois voltou, né, agora pelo jeito conseguiu, e se estiver tudo bem também, ele é um edge que tem né, é projetado que ele tem uma boa produção na NFL. E eu acho que cabe aqui, né, com a defesa dos Colts, né, que tem ali o DeForest Buckner pelo meio da linha defensiva, e eu acho que adicionar um edge, que o apressador de passe é uma posição tão importante, eu acho que faz sentido para os Colts, né, que não se mexeram tanto assim na free agency, e eu gosto do Phillips aqui.
Beleza, então já vamos para a próxima escolha. Com a 22ª escolha geral no mock draft da Kickoff Brasil em 2021, o Tennessee Titans seleciona Asante Samuel Jr., cornerback de Florida State. Tal, corner aqui para Tennessee, queria que você explicasse a sua decisão.
Então, a minha dúvida no draft de Tennessee seria entre o Asante Samuel Jr. e o Greg Nilsson. Eu pegaria cornerback de qualquer forma, porque a secundária dos Titans é um problema, né? A secundária dos Titans tem alguns nomes, mas assim, né? Precisa de um reforcinho. E eu gosto do Samuel Jr., acho que mais do que a maioria, talvez a maioria pegasse, né? O Nilson, mas eu acho o Asante Samuel Jr. um cara melhor, assim, um cara muito mais inteligente, tem um processamento mental muito bom. Eu vi que acho que foi o Alex que falou no programa de Corner sobre ele. Então eu acho que ele tá um pouco na frente do Greg Nilsson, me vem aí para dar uma melhora na secundária dos Titans.
Beleza, então já vamos para a próxima escolha aqui. Com a 23ª escolha geral no Mock Draft da Kickoff Brasil em 2021, o New York Jets, via Seattle Seahawks, seleciona Gregory Rousseau, Edge, de Miami. Escolha dos Jets aqui com o Renato. Renato, por que saindo Rousseau aqui para Nova York? Pro lado verde do Nova York.
A minha primeira opção era o Asante Samuel, só que aí a tal pegou. Acho que também foi uma ótima escolha, tá? Não precisa de ajuda na secundária. Então eu pego um edge ainda que está disponível, que é o Gregory Rousseau. Era o oposto do Jalen Phillips lá em Miami. É um cara muito bom, eu gosto dele. As habilidades que ele tem no pass rush são muito boas, muito prolíficas. Ele conseguiu 15 sacks na última temporada. Então eu quero ver ele correndo atrás do Trey Lance, do Cam Newton em alguma hora. Quero ver ele correndo atrás do Tua e do Josh Allen. Ele é um cara muito grande, muito forte. Então acho que isso aí ia melhorar a defesa do Jets, que precisa de qualquer ajuda que conseguir. Ele e o Carl Lawson podem fazer uma boa duplinha de edges. Então é uma pick que, se a organização Jets conseguir fazer, pode render bons frutos.
Então, beleza, vamos dar prosseguimento aqui para a próxima escolha.
Quero ver quem vai ser escolhido.
Saiu do meio do gongo, tá valendo. Vamos ver quem vai sair na 24. O Renato tá aqui ansioso, né?
Tô
Tá louco.
ansioso para saber quem é que o Alex vai pegar. Tô ansioso.
Confia.
Confia no pai.
Mandou confiar, vou confiar então.
Vamos ver, né? Com a 24ª escolha geral do Mock Draft da Kickoff Brasil em 2021. O Pittsburgh Steelers seleciona Samuel Cosmi, offensive tackle de Texas. Renato, o que é que você achou da escolha do Alex? Depois ele explica.
Eu tava esperando, eu tava, é, tava, tava aquele tipo, brace for impact daqui, mas tava esperando o pior. O Alex falou, confie, confiei e deu certo. Gostei muito dessa pick. O Cosme é um tackle muito atlético, muito forte, não tem muitos erros no jogo dele, pode ganhar um pouquinho mais de peso, mas é um cara que vai chegar no dia 1 e já vai começar a jogar. É bom contra o jogo corrido e contra o passe, contra eita, no para defender o passe, para o Big Ben conseguir ficar tranquilo no pocket. Então gostei, tá, não achei que ele ia ser ele, achei que ia ser outro cara, mas Alex, confiei, tá tranquilo.
Eu acho que você também falou muito bem, né? E os Steelers precisam sim de um running back, mas eu sou da filosofia que se você não tiver uma linha boa, não adianta ter um bom running back, né? E igual o Renato falou, a linha dos Steelers precisa sim de peças, né, para ser adicionadas, e o Samuel Cosmi, querendo ou não, é bom também, né? O upside dele seria pro jogo aéreo, né? Proteger o passe, que é a tendência da NFL, né? Então, assim, ele, claro, contribui sim para o jogo corrido, mas eu gosto dele aqui por isso. É um offensive lineman que eu gosto. Eu acho que também o valor casa aqui com a necessidade. E é isso, né? Um cara atlético e que, bom, chega para jogar aí na linha dos seis no dia 1.
Show de bola, então vamos para a próxima escolha aqui. Com a 25ª escolha geral no Mock Draft da Kickoff Brasil em 2021, o Jacksonville Jaguars, via Los Angeles Rams, seleciona Najee Harris, running back de Alabama. E aí, tal, por que saindo o Harris aqui para Jacksonville na 25ª, primeiro running back desse draft?
Então, eu sou uma pessoa que não sou muito fã de pegar running back na primeira rodada, né? Mas nesse caso, é um running back que vai trazer muita qualidade para o jogo corrido e vai ajudar muito o Trevor Lawrence no primeiro ano. Porque vai atrair a atenção de marcadores, ele também é bom pegando passes, então ele pode ser utilizado aí como um receiver em algumas chamadas. Eu tinha pensado até em edge para Jacksonville, mas Jacksonville tá bem de edge já, né? Então eu acho que o Najee faz mais sentido aqui neste momento para Jacksonville. Apesar de que um wide receiver também faria um pouco de sentido, embora tenha o Marvin Jones, o DJ Chark e o Laviska Shenault, que é assim, queria muito que jogasse nos Patriots, só uma clube estado aqui rapidinho. Mas eu acho que o Najee vai dar um impacto maior pro jogo corrido dos Jaguars, apesar de ter o James Robinson e o Carlos Hyde, eu gostaria de vê-lo em Jacksonville.
Beleza, beleza. Então já vamos para a próxima escolha. Com a 26ª escolha geral do Mock Draft da Kickoff Brasil em 2021, o Cleveland Browns seleciona Christian Barmore, defensive tackle de Alabama. Você não cumpriu com a promessa que botaria um QB aqui para Cleveland, Renato. E aí veio o Barmore. Queria que você explicasse essa escolha.
Eu deixei o clubismo de lado, deixei as emoções de lado e fui sincero com o torcedor do Browns. Perderam o Sheldon Richardson para uma defesa que está crescendo muito, está botando muita peça, está investindo muito numa defesa. Você ainda tem mais um ano sem pagar o Baker, que eles pegaram a fifth year option dele. Então você pega o melhor de tackle da classe e fica pareadinho ele com o Myles Garrett, com o Jadeveon Clowney. Então eu acho que, infelizmente, vai ser bom para Cleveland, a pressão vai vir de qualquer lado. E uma defesa, eu pensei em linebacker também, mas eu gosto do Anthony Walker e até gosto do Tac, não tem problema não. Mas pegar o Barmore ia ser bem interessante para Cleveland.
Beleza, então já vamos para a próxima escolha aqui. Com a 27ª escolha geral no Mock Draft da Kickoff Brasil em 2021, o Baltimore Ravens seleciona Carlos Basham Jr., edge de Wake Forest. Tal, ficou contigo essa daqui, porque o Basham Jr. indo para Baltimore.
Então, enquanto você estava falando, estava até pensando em trocar ele, mas não deu tempo. Os Ravens precisam de um edge. Os Ravens precisam muito de um edge. Tinha o Matt Judon, perdeu o Matt Judon para os Patriots, mas o Matt Judon também não foi assim, um edge que impactou tanto a questão de press rush dos Ravens. Eu dei uma distraída aqui, depois você corta. Eu achei que alguns edges que eu gosto mais não estariam disponíveis a essa altura, por exemplo, o Joseph Yosai, ninguém escolheu ele. Mas eu acho que o Basham Jr. é uma boa escolha para os Ravens. Qualquer edge que os Ravens escolhessem aqui estava bom para eles, assim, do nosso top 5 ali que a gente comentou no programa. Porque são edges que vão ajudar muito no pass rush dos Ravens, que não existe, né?
Eu não vou cortar isso não. Eu vou deixar rolar. Vou deixar rolar porque quem nunca se distraiu numa gravação ao vivo? Quem nunca? Né? Nesse momento estão tentando me distrair aqui no WhatsApp. Né? Justamente na escolha do time dela, ela tá tentando me distrair aqui.
Foi o maldito WhatsApp.
Ei, não, vê, vocês vão entender de quem eu tô falando. Com a 28ª escolha geral no Mock Draft da Kickoff Brasil, o New Orleans Saints seleciona Greg Newsom II, cornerback de Northwestern. Alex, curiosamente essa escolha ficou contigo, mas antes de você comentar sobre o Greg Newsom, Queria que você mandasse aquela cornetada para quem tá tentando me distrair aqui no WhatsApp.
Giovana, deixa o Caio em paz, cara. Por favor, a gente tá aqui gravando o podcast tranquilo.
E dessa vez mas, já basta...
Bom, falando da
história... Ô Alex, já basta as anotações que eu tô fazendo em tempo real, as trocas que eu tô processando em tempo real, e aí vem distração, né?
Giovana, não dá, pô, não dá.
Mas vai, segue aí pro Greg Newsom.
Bom, aqui eu pensei bastante em pegar também outro wide receiver para jogar ali junto com o Michael Thomas, né? Mas eu acho que o Saints pode acabar conseguindo um wide receiver melhor mais para baixo em comparação com o talento do Newsom, né? Que é um cara aí que eu gosto bastante, é um cara que já tem um piso muito bom, ele só precisa ser mais consistente, né? E ele chega para ser o cornerback 2 e jogar ali junto com o Lattimore, né, assim, a ver essas coisas que ele foi preso, né, e tudo mais. Mas, então, o Newsom é um cara que eu gosto, que eu acho que faz sentido também, né, o valor da escolha, e cheguei para ajudar a defesa do Saints, que agora, né, perdeu várias peças e vai precisar de reforços.
Ok, ok, então vamos para a próxima escolha. Com a 29ª escolha geral no mock draft da Kickoff Brasil em 2021, o Green Bay Packers seleciona Terrace Marshall, wide receiver de LSU. Renato, você pediu essa escolha no dia que a lista saiu. Creio eu que você tenha conversado com seu amigo para saber qual seria o nome mais interessante, os nomes, né, mais interessantes. E eu queria que você explicasse o porquê do Terrace Marshall. Né? Lembrando que ele não era a primeira escolha aqui na sua lista, né?
É, então, eu tinha ido de Greg Newsom para ajudar a secretária do Packers, que é fragilizada. Tem o Jerry Alexander, tem o Amos, tem o Kevin King, não dá. Tem o Daniel Savage.
Quem gosta do Kevin King é o Tom Brady.
Ele adora o Kevin King, adora o Kevin. Eu, quando eu digo secundário, eu digo o cornerback 2. Eu acho que o Newsom já ia entrar e conseguir o lugar do Kevin King. Ele já foi escolhido pelo Saints, também acho justo. Então eu vou pela minha segunda opção, que era dar uma arma mais uma arma para o Aaron Rodgers, que é o que ele precisa. Eu escolhi o Marshall pela fisicalidade que ele tem, pelo tamanho que ele tem. Então, acho que dividir a atenção do Devante Adams é muito importante. Então, se o Terrace Marshall se provar como um bom recebedor, Green Bay tem bons futuros aí.
Beleza. Então, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso mock draft, né, para a próxima escolha. Com a 30ª escolha geral no Mock Draft da Kickoff Brasil em 2021, o Buffalo Bills seleciona Azeez Ojulari, edge de Georgia. Alex, essa ficou contigo, não era a tua primeira opção, né? Quem era a tua primeira opção aqui nessa escolha e por que o Ojulari saindo agora para os Bills?
Bom, a minha primeira opção aqui era o Asante Samuel Jr., né, que a tal pegou lá na 22ª escolha para o Tennessee Titans. Então, eu fico aqui com o Azeez Ojulari porque é uma necessidade do Buffalo Bills. O Ojulari é um cara que eu gosto, né? Que mais pro final da primeira rodada também tem outros nomes aí que já saíram que eu acho que são edges melhores. Mas os Bills precisam, né, de fazer pressão nos quarterbacks adversários, né? Você quer ganhar aí do Kansas City Chiefs numa final de conferência, você precisa pressionar o Patrick Mahomes. Então você precisa melhorar isso, né, o apressamento de passe, e o Ojulari é um cara que faz aquele arco, né, que a gente fala muito bem, né, e evoluiu de 2019 para 2020, e, né, chega aí para saber como vai ser ele aí no Buffalo Bills, mas é uma escolha que eu gosto, né, um edge aqui, o Ojulari eu acho que, né, também casa o talento com o valor da escolha.
Beleza, então já vamos aqui para a penúltima escolha desse mock draft. Né? Vamos tentar completar aqui dentro da nossa média de gravação. Com a 31ª escolha geral no mock draft da Kickoff Brasil em 2021, o Baltimore Ravens via Kansas City Chiefs seleciona Kadarius Toney, wide receiver de Flórida. Arma para menino Lamar Jackson. Tal, essa escolha que você trocou há poucos minutos atrás, queria que você explicasse quem viria antes e por que o Tony aqui saindo para Baltimore na 31.
Então, é isso que você falou. Armas para Lamar Jackson. E ele precisa de armas. A gente viu aí nas últimas temporadas que o Marquise Brown não dá conta, o Miles Boykin não dá conta, só com o Mark Andrews ele não vai conseguir ganhar uma divisão que tem o Kansas City Chiefs, entendeu? E até chegou o Sammy Watkins, mas não é a arma que o Lamar precisa. E como os Ravens acumularam duas escolhas na primeira rodada, eles conseguem matar as duas needs que eles têm na primeira rodada, já que é edge, e no caso, o wide receiver. A primeira escolha para mim seria o Terrence Marshall Jr., que saiu aí na escolha do Green Bay Packers. Eu achei que o Kadarius Toney já ia ter saído por algum motivo, porque eu achei que, enfim, por projeções que eu fiz, então a minha outra escolha seria o Elijah Moore. Porém, eu acho que o Kadarius Toney é um cara melhor que o Elijah Moore, assim, não é por muito, mas é um cara melhor. E eu acho que vai ser aí a arma que o Lamar precisa, principalmente no fundo do campo, pra ajudar o ataque do Baltimore Ravens a ser mais dinâmico, né? A não depender apenas do Mark Andrews e das corridas de Lamar Jackson.
Você falou aí que achou que ele teria saída, eu ia pegar ele ali na 28%.
Então, eu achei que ele ia sair antes, por isso que a minha primeira escolha seria o Terrence Marshall e depois o Elijah Moore, porque eu achei que ele ia sair. Eu achei também que o Terrence Marshall ia sair antes.
Então é isso, né? Vamos para a última escolha desse mock draft que a gente está organizando aqui. Não é até que não demorou tanto. Vamos lá. Com a 32ª escolha geral e última do Mock Draft da Kickoff Brasil de 2021, o Tampa Bay Buccaneers seleciona Levi Onwuzurik, defensive tackle de Washington. Tal, ele era a tua primeira opção aqui nas anotações, né? Eu queria que tu explicasse quem eram as outras que talvez pudessem sair aqui e o que você acha dessa escolha dos Bucks aqui na 32ª.
Então, primeiro eu acho que os Bucks vão fazer trade-down. Não é um time com muitos buracos, é um time completo até. Então eu acho que há uma possibilidade bem grande deles fazerem trade-down por algum time que queira subir para um wide receiver, o próprio Miami, embora eu acho que não precise, mas subir para um running back, não sei. Eu acho que os Bucks não têm necessidades nesse momento de jogadores de primeira rodada. É um time que tem wide receiver, que tem tight end, que tem quarterback, que tem um meio ofensivo. Então, mas não houve essa troca aqui entre nós, né? Entre os meus colegas GM. O Levi Onwuzurik seria draftado ali mais para ser um sucessor do Ndamukong, que já tá com 34 anos, né? Então, eu acho que seria uma distrair de novo com o WhatsApp, tá vendo? Seria uma escolha coerente para os Bucks para preparar ele para assumir essa posição. Como a gente comentou no programa de DL, é um projeto que pode dar muito certo, então ele precisaria de tempo para se desenvolver, não é um cara plug and play, né? Ele não vai chegar e jogar já. Então, para um time com poucos buracos, eu até pensei em pegar, de repente, um running back, mas acabei escolhendo o Najee antes, que seria uma das minhas opções, o Najee Harris. Apesar de ter o Ronald Jones, Giovanni Bernard, né, e o Leonard Fournette, a gente sabe que o Fournette ele faz uma boa temporada, depois ele costuma ter uma regressão grande, né? Foi assim em Jacksonville. Então, eu acho que é uma boa escolha para os Bucks, mas que eu acho que vai acabar não acontecendo, porque eu acho que os Bucks vão dar tear down aí, não sei quem pode subir para essa escolha, mas eu acho que se escolherem o Levi Onwuzurik, tá bom.
Então a gente chegou ao fim, né, do nosso mock draft aqui da Kickoff Brasil. Né? Eu vou repetir rapidinho aqui a lista de 1 a 32, só para deixar aqui fixado na mente do pessoal. E logo após que eu repetir a lista aqui, vocês podem comentar o que acharam dessa segunda metade. Né? Da mesma forma que a gente fez na primeira metade, vocês falam aí da segunda. E a gente encerra depois a edição. Vamos lá. Na primeira, Jaguars, Trevor Lawrence. Na segunda, Jets, Zach Wilson. Niners na terceira, Justin Fields. Falcons na quarta, Kyle Pitts. Bengals na quinta, Penei Sewell. Dolphins na sexta, Ja'Marr Chase. Na sétima, os Lions pegaram o Jalen Waddle. O Carolina Panthers na oitava, Rashawn Slater. Broncos na nona, Micah Parsons. O Dallas Cowboys na décima, Patrick Surtain II. Giants na 11, Kiwet Pay. Eagles na 12, J.C. Horn. Los Angeles Chargers na 13, Devonta Smith. Minnesota Vikings na 14, Christian Darrisaw.
Deixa eu falar essa.
Por favor, eu ia lhe chamar agora, minha querida. É sintonia aqui, por favor, na 15ª.
Na 15ª, New England Patriots. Trey Lance.
Uhul! Na 16ª, Arizona Cardinals, Caleb Farley. 17ª, Raiders, Jeremiah Owusu-Koramoah. Dolphins na 18, Elijah Vera Tucker. Washington na 19, agora sim o Mac Jones. Chicago Bears na 20, Rashad Bateman. Colts na 21, Jalen Phillips. Titans na 22, Asante Samuel Jr. Jets na 23, Gregory Rousseau. Steelers na 24, Samuel Cosme. Jaguars novamente, agora na 25, Najee Harris. Cleveland Browns na 26, Christian Barmore. Ravens na 27, Carlos Basham Jr. Saints na 28, Greg Newsome II. Packers na 29, Terrace Marshall. Bills na 30, Aziz Ojulari. Ravens novamente, agora na 31, Kadarius Toney. E o Tampa Bay Buccaneers, possibilidade de trade down, como a Tal falou, mas aqui no mock, Le'Veon Zurich na 32ª escolha e última da primeira rodada do draft. Então, o que é que vocês acharam aí, né, dessas escolhas? E, por favor, podem aí... A Tal, que já está com o microfone aberto, que eu estou vendo aqui, pode dar prosseguimento. Vocês vão falando aí, porque eu vou tomar um pouquinho de água.
Então, eu acho que tem um reach nessa primeira rodada. E fui eu que fiz esse reach, porque não deu tempo de eu mandar a troca para o Caio, que é o Carlos Basham Jr. Com o Joseph Osai disponível, ele seria a minha escolha para os Ravens.
Ou o Jason Ouye,
né? O Jason Ouye também. É verdade, o Jason Ouye também estava disponível. Mas em todas as simulações que eu fiz, né, antes de selecionar as escolhas, os dois sairiam antes. Então, por isso que eu selecionei o Carlos Basham Jr. Mas, como eu disse, qualquer edge desses que a gente citou que os Ravens selecionem é melhor do que o que eles têm, porque o que eles têm é nada, né? Então... É só essa escolha aí que eu achei que seria um reach aí.
O Tal.
Eu.
Eu achei interessante o Najee Harris na 25, porque pra... Tipo assim, eu acho que o Trevor Morrigan, safety, ia ser um pouquinho melhor pra ajudar aquela defesa do Jaguar, você não acha?
Então, eu também pensei em safety. Eu também pensei em safety. Porque assim, eu fui fazendo, né, estudando um pouco os times, né, pra fazer um mock. E aí, por algum motivo, a minha mente travou em edge. Mas os Jaguars não precisam de um edge. Por algum motivo, eu fiquei com edge na cabeça. E aí, eu deixei passar o Trevor Morin. E aí, né, como a gente sempre pensa em ataque, geralmente, o Najee Harris veio na minha cabeça. Assim, eu não acho que seria uma escolha errada o Najee. Mas eu acho que poderia ser um safety mesmo. Podia ser o Trevor Morin, sim.
Eu também acho, mas eu também... Tal, por que não Baby Gronk?
Putz, por que não Baby Gronk?
Cara, eu acho que é um fit que eu queria muito ver. Mesmo que assim ele saia na 33ª, sabe? Eu acho que o patch ali com o Trevor Lawrence é um negócio que eu queria
ver. Eu acho que ele sai tranquilamente na segunda rodada. Ele, logo que o Jaguars tem a primeira da segunda rodada, então...
Então
acho que fica mais fácil ainda.
Ele ainda pode sair pros Jaguars na segunda rodada, sim, né? Então, eu pensei até nos Jaguars, não. Não foi nos Jaguars, eu tô confundindo os times já. Tô ficando doida. Mas, assim, o Pat Freiermuth pode sair pra eles na segunda rodada. Aliás, deve ser a escolha deles, já que eles vão pegar aqui um quarterback e um running back. Eles têm wide receiver, eu acho que pode ser, sim, a escolha deles.
Eu acho que ele já ia ser prolífico pra caramba. É muito bom, gosto muito dele.
Também, sim. Também gosto muito dele. É aquilo que eu falei quando a gente falou de Tyrande. Eu tinha ele como Tyrande 1 até o breakout year do Kyle Pitts.
Eu lembro da gente lá na redação falando disso.
Porque ele é um cara que bloqueia melhor, né? Não, uhum, é assim, um exímio bloqueador, mas ele era pra um Tyrande que precisa bloquear, né? Ele bloqueava um pouco, ele bloqueia um pouco melhor que o Pitts, mas é que o Pitts, assim, se mostrou um talento muito grande, né?
No outro lado. Então, olha, acho que a gente escolheu. No Packers eu escolhi o Marshall, porque eu acho que dar um alvo grande pro Aaron Rodgers é muito bom, né? É um cara que já não erra bolas e ainda colocar um alvo maior pra ele, eu acho que é legal. Ele ia ser o wide receiver 2, acho que na hora, sim, porque eu acho que o Valdez Scantling não deu o pulo que ele tinha que dar de produção, não conseguiu ser o wide receiver 2 de qualidade que precisa ser. Ainda é um wide receiver bom, mas acho que ainda não é o wide receiver 2. Então acho que o Marshall tem quase a mesma estatura do Valdez. Então, eu podia ter pego o Elijah Moore, pensei também no outro Moore, o Rondale Moore, para os lotes do Packers, mas eu preferi ir com o maiorzão ali, acho que foi tranquilo. Eu podia ter trocado, mas tô seguro.
E aí, mais alguma coisa para adicionarem aqui na reta final do nosso programa, ou podemos
encerrar? Tá tranquilo, Caio.
E aguardar que chegue quinta-feira logo. Todo mundo ansioso pra quinta-feira.
Todo mundo ansioso pra quinta.
Eu só acho que se Miami conseguir essa 18ª escolha com o Elijah Vera Tucker, é muito, mas muito melhor do que escolher o Najee Harris aqui na 18ª.
Ah, eu concordo.
E o Basham Jr. não seria a minha escolha, seria o Jason ou o Joseph Osai. Mas é que não deu tempo. Ó, que eu vi, o Caio já tava anunciando, então não deu tempo de trocar.
Ó, só queria dizer que no Mock Draft Live, né, que tá rolando nessa noite de domingo no NFL Network, o Trey Lance também saiu pra New England.
Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus.
Eu vou printar. Ai, fora vocês dois.
Eu vou printar real.
Eu sou uma pessoa ansiosa, gente. Eu sou uma pessoa ansiosa. Pelo amor de Deus. É tudo que eu quero. Olha, eu vou falar um negócio. Eu vou estar assistindo na Kickoff, né? E, óbvio, na ESPN. Mas eu juro que se o Trey Lance cair pra gente na 15ª, eu vou ligar pro Alex.
Cara, não é possível que os times vão deixar isso
acontecer. Eu vou fazer um react da escolha dos Patriots. E assim, eu vejo uma galera comentando, e é verdade, né? Tipo, vão deixar mesmo o Trey Lance cair pros Patriots? Eu acho que vão.
Ó, tá aí no grupo, eu coloquei a foto pra vocês verem que eu não tô mentindo. Foi o Mike Jardim que selecionou Trey Lance na 15ª.
Ai, meu Deus do céu. Olha aqui. Olha que menino lindo.
A Tal não vai conseguir dormir, gente. A Tal não vai conseguir dormir.
Até quinta-feira eu não vou conseguir dormir. Mas olha pra cara. Abre aí o navegador de vocês e pesquisa Trey Lance. Aí vocês olham pra carinha do Trey Lance. Imagina ele vestindo um azul do New England Patriots. Que coisa mais linda.
É
pra
isso.
Vou combinar com ele, gente. O Trey Lance treinando com o Cam Newton. O que mais eu poderia querer da minha vida?
Ai, ai.
Mais um ano de Cam Newton. E o Caio sabe que, assim, eu fui uma pessoa defensora ferrenha de mais um ano de Cam Newton
pra
nos Patriots.
Caramba. Pra caramba. Mas é isso. Antes que a tal desempeste falando do Ken Newton aqui, vamos para a reta final do programa, vamos encerrar essa brincadeira. Mais uma vez, passando para lembrar que o draft vai ser transmitido lá na Kickoff Radio, lá no nosso canal no YouTube. né? Kickoff Brasil, o nome do canal e o link, obviamente, youtube.com/kickoffbrasil, né? A transmissão começando ali por volta de 8h30 no máximo, né? Na quinta-feira. E mais ou menos esse prazo aí, porque o draft em si começa de 9 horas na quinta e de 8 horas na sexta. Então cerca de uma hora ou meia hora antes, dependendo do corre-corre do pessoal, a gente vai estar abrindo a transmissão um pouco antes para fazer ali aquele pré bem legal, né? A gente conta inclusive com os comentários de vocês lá na live no YouTube, né? A participação de vocês para ajudar aí a gente, né? Na realização da nossa transmissão.
Então, eu só acho que a gente precisa fazer uma aposta de quem vai ser o Daniel Jones na 6 desse
Mac draft. Jones na 3.
Será? Eu não acho que o Mac Jones vai sair na 3, não é possível.
A minha aposta sempre foi essa, Mac Jones na 3.
Ah, eu também não acredito nisso, cara.
Eu não quero acreditar, eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar que o Justin Fields vai cair pros Patriots. Eu tô feliz com o Trey Lance.
E curiosamente, falando em Daniel Jones na 6, eu tava ontem com a Giovanna relembrando a reação da galera na transmissão da Kickoff Radio quando o Daniel Jones saiu.
Eu lembro da reação no grupo da redação do Felipe quando o Daniel Jones foi gravado.
É super feliz, né? Enquanto Nossa. Pra galera na transmissão tava achando que o Daniel Jones não era prospecto nem de terceira rodada.
Ai, ai. Momento.
Eu amo o New York Giants.
Eu odeio o New York Giants, não posso falar a mesma coisa. Mas assim, me garante entretenimento.
Não, com certeza, com certeza. É entretenimento. Então, valeu Renato, valeu Tal, valeu Alex.
Cara, sempre um prazer, aí. Sempre um prazer. Obrigado aí por todo mundo. Não. Só tava agradecendo aí pela oportunidade. Tô muito feliz de estar aqui na página. Acho que só tem faixa preta aqui. E é isso, gente. Vamos esperar a quinta. Tal. Se aguenta aí, pelo amor de Deus.
E se o Trey Lance estiver disponível na 15ª e o Bill Belichick não draftar ele? Eu vou ficar um pouco decepcionada, sabe? Vou ficar pensando nisso hoje à noite, antes de dormir.
Então é isso, gente. Né? A transmissão já está divulgada. Né? Eu agradeço aqui a presença do pessoal. Depois do draft, a gente vai se programar para poder fazer o nosso react, né, do draft em si. Não sei se um podcast só da primeira rodada, mas provavelmente não por causa do tempo. Ou do draft inteiro. A gente vai ver o que é que vai fazer. O importante é que vai sim sair, né, kickoff cast após o draft. Então, valeu Tal, valeu Alex, valeu Renato. Valeu você, amigo ouvinte, que chegou até aqui, né, aturou a gente aí por mais de uma hora nesse mock draft. Até quinta-feira lá na Kickoff Radio. Aquele abraço, valeu, tchau, tchau.
Falou.